Economia.
A Selic, a taxa básica de juros, deve ser cortada em 0,5 ponto percentual na reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, marcada para amanhã e quarta-feira. Expectativa é de analistas do mercado financeiro consultados pelo banco. Atualmente, a Selic está em 8% ao ano e o processo de queda da taxa começou há um ano como estratégia do governo federal para estimular a economia.
E a queda na taxa de juros tem facilitado a obtenção de crédito para muitos consumidores, mas por outro lado, os juros altos do cartão de crédito e falta de planejamento têm levado os brasileiros a se endividarem. Para se ter uma ideia, quase 45% das famílias declararam ter dívidas, segundo o levantamento divulgado neste mês pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.
Mas Larissa, será que existe uma receita para deixar as contas em dia? É o que a gente confere agora, a partir de hoje, na série de reportagens Na Ponta do Lápis, Educação Financeira para Quê? A primeira reportagem traça uma radiografia do problema. A produção é de Vanessa Bugri.
R$ 4.507,02. Essa é a dívida média das famílias brasileiras, segundo o último índice de expectativa das famílias do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Observando a renda acumulada nos últimos 12 meses, o endividamento dos brasileiros chega a 42%. Nessa estimativa, está gente como o pintor José Carlos Souza, de 33 anos. Há 4 anos, ele fez um empréstimo de R$ 9.000 em um banco, mas na hora de quitar o empréstimo, se complicou com os juros.
Eu fiquei desempregado e pouco de dinheiro que entrava era mais para sustentar a casa. E quando eu voltei a trabalhar, a dívida já estava bem alta já. Foi virando a bola de neve, os juros foi só subindo. A última carta que eu recebi em casa estava no valor de R$ 22.000. Hoje eu tenho que comprar tudo à vista, né? Então, pedi alguém para comprar para mim, porque meu nome ficou preso nisso aí. Né?
As armadilhas dos juros são mesmo as grandes vilãs da inadimplência. Não é à toa que nos últimos 5 anos, o endividamento vem crescendo ao ritmo de 20% ao ano no Brasil, segundo a Federação Getúlio Vargas. O número é alarmante na avaliação do professor de varejo da Fundação Getúlio Vargas, Daniel Plá.
Esse número é assustador, porque ele vem num processo acumulativo. No caso dos eletrodomésticos, a coisa ainda é mais gritante. Você vê anúncio que aquela oferta de 10 vezes sem juros é válida naquele dia ou no máximo durante 2, 3 dias. Vende aquele mesmo produto com o mesmo valor da prestação. 10 vezes em 12 vezes. O consumidor não se dá conta, 10 ou 12 aparece pequeno, acreditando que ali está comprando sem juros. Na verdade, aquilo é uma ficção.
Diante do quadro de endividamento das famílias brasileiras, causa preocupação o mau uso dos cartões de crédito, com juros proibitivos que chegam a 323% ao ano. O serviço é responsável por 55,2% da dívida dos mineiros, segundo uma pesquisa da Federação do Comércio de Minas Gerais. O levantamento revela ainda que 1 em cada 3 endividados não sabem como vão quitar as suas dívidas. De acordo com a economista da Fecomércio, Gabriel de Andrade Ivo, é preciso ficar de olho nesses números para evitar a inadimplência.
O inadimplente é aquela pessoa que tem dívida, a pessoa perdeu o controle. Uma dívida atrasada por mais de 90 dias significa inadimplência. Então, é um dado bastante relevante, né? 1/3 das pessoas hoje não sabe como vão quitar suas dívidas. É um dado que tem que ser monitorado, porque esses números vinham na casa dos 10%, 15%, e nesse mês teve esse aumento muito expressivo.
Apesar de tantos números negativos, a sinalização de melhora. Segundo o boletim Conjuntura em Foco, divulgado na última semana, a tendência é que o comprometimento da renda com o serviço da dívida, ou seja, juros e amortizações, além da taxa de inadimplência, caia nos próximos meses, em decorrência da redução dos juros e do cenário positivo no mercado de trabalho. Mas o momento econômico, por si só, não é capaz de resolver o problema do endividamento e da inadimplência. A dica para sair do vermelho é organizar bem o orçamento pessoal. E se engana quem pensa que educação financeira consiste apenas em aprender a economizar e acumular dinheiro. É o que destaca o diretor de Educação Financeira da FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, Fábio Moraes.
é a capacidade do indivíduo em fazer escolhas financeiras conscientes para a sua vida. De um lado, é importante explicar o uso dos produtos financeiros, todos eles, tanto os de crédito quanto os de investimento, que geram poupança, explicar como fazer o orçamento particular das finanças de cada pessoa. Que ao fazer isso, a pessoa vai ter o entendimento da sua situação financeira, ela vai conseguir evitar superendividamento, a inadimplência e principalmente também a possibilidade da pessoa poder gerar poupança para a sua vida futura e chegar à velhice sem uma reserva financeira é algo bastante problemático e chega a ser até um problema social.
Pesquisa realizada em 2008 pelo Comitê de Regulação e Fiscalização dos Mercados Financeiros revela que o nível de educação financeira da população brasileira ainda é baixo, embora 69% dos entrevistados tenham declarado que fazem planilhas para acompanhar as contas. Na prática, diante das urgências do dia a dia, a percepção dos gastos fica prejudicada. Exemplo disso é que quase metade dos entrevistados, com até 3 anos de estudo, prefere parcelas de valores menores e nem sempre nota que as prestações trazem juros altos embutidos. Repórter Vanessa Bugri.
Amanhã, na segunda reportagem da série Na Ponta do Lápis, Educação Financeira para Quê?, você confere boas experiências de educação financeira que mostram que sim, é possível sair do vermelho. A série tem produção de Vanessa Bugri e edição de Paula Alckmin.